Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A iniciativa que o PAN traz hoje à discussão procura tirar mais uma pedra ao ainda excessivamente alto muro da desigualdade de género e da discriminação das mulheres no nosso país. Desta vez, queremos levar mais igualdade de género ao Tribunal Constitucional por via da consagração de cotas de género na sua composição. Ouvimos frequentemente dizer e falar em meritocracia ou que a igualdade já está alcançada, mas isso é uma falácia. Fazemo-lo porque não faz qualquer sentido que num país onde as mulheres são a maioria das estudantes de Direito, das licenciadas em Direito, das advogadas e até das magistradas judiciais, haja um Tribunal Constitucional que no seu mais recente processo de cooptação não tenha indicado sequer uma única mulher e tenha apenas 25% do total de mulheres da sua composição. E olhemos até para a história. Fazemo-lo porque não faz qualquer sentido que num país onde vigora uma imposição constitucional de promoção da igualdade no exercício dos direitos cívicos e políticos, haja um Tribunal Constitucional que em 40 anos de existência nunca foi presidido por uma mulher e que teve só uma vice-presidente e apenas 15 juízas mulheres em 66 juízes. Se isto não é desigualdade, senhoras e senhores deputados, não sei ao que se chama desigualdade. No nosso país, a fixação de cotas de género já mostrou ser uma solução viável e eficaz para casos em que o elevador do mérito está claramente avariado para mulheres, como bem prova o crescente número de mulheres deputadas neste Parlamento, autarcas ou titulares de um cargo dirigente na última década. Esta proposta acompanha ainda as recomendações de entidades como a ONU ou como organizações não governamentais, como a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Ter um Tribunal Constitucional mais heterogéneo, plural e representativo da sociedade como a que queremos é um Tribunal mais capaz de ser defensor da Constituição enquanto contrato social e garantia da sua atualização aos novos tempos, mas acima de tudo da igualdade. Senhoras e senhores deputados, dirigindo-me à consciência individual de todo e cada uma de vós, sublinho que não queremos fazer deste debate uma trincheira política ou, pior, um debate de mulheres contra homens. Queremos sim cumprir a Constituição e queremos sim que o nosso ponto de partida seja igual ao vosso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, hoje poderíamos estar aqui e ter um debate sério e, acima de tudo, uma reflexão profunda sobre o Tribunal Constitucional, o Conselho Superior da Magistratura ou até a Procuradoria-Geral da República, órgãos parcialmente nomeados politicamente, e sobre o perigo que daí advém de politizarmos a Justiça. Podíamos até questionar a separação de poderes que não existe quando a larga maioria dos membros do Tribunal Constitucional, que têm como missão fiscalizar a legislação aprovada nesta Casa, são nomeados por esta mesma Assembleia através de listas negociadas entre os dois maiores partidos do sistema. Podíamos até falar no quarto poder da comunicação social, que com parceiros aqui dentro fez uma campanha de ódio e difamação à Almeida Costa, candidata ao Tribunal Constitucional o ano passado, pelo simples facto de ter posições públicas pró-vida. Resultado, o nome acabou chumbado e não foi cooptado por delito de opinião nesta cultura de cancelamento. Mas o Bloco de Esquerda escolhe não ter um debate sério e trazer uma questão que em nada melhora o funcionamento das instituições. Pede o Bloco uma cota superior a 40% de lugares para mulheres no Tribunal Constitucional. Não deixa de ser curioso e até irónico porque nem no gabinete parlamentar do Bloco de Esquerda conseguem cumprir essa meta que querem impor aos outros. Vejam, é que dos 22 funcionários parlamentares do Bloco, só cerca de 36%, ou seja, 8, são mulheres. Por outro lado, nem na bancada parlamentar conseguem ter homens suficientes para cumprir a lógica de pelo menos 6 juízes para cada sexo que querem impor ao Tribunal Constitucional. Acima de tudo, o que é preciso fazer é fugirmos de lugares comuns como a justiça é predominantemente masculina, porque não é verdade. Desde 2007 há mais mulheres magistradas do que homens. Falarmos de cotas de sexos em 2023 sem reconhecer o atentado ao mérito também das mulheres e a forma como estas cotas nos reduzem é inacreditável. Vários são os estudos que apontam para o paradoxo da igualdade de género, que diz que países com mais políticas de discriminação positiva acentuam mais as diferenças naturais na participação laboral entre homens e mulheres. Só alguém intelectualmente desonesto é que não reconhece que, por exemplo, as cotas nesta casa não se traduzem necessariamente num aumento de qualidade democrática. Quantas mulheres não entram nas listas, não por vocação, mas meramente para cumprirem as obrigações legais? Basta ver a quantidade de deputadas que são chamadas a participar regularmente nos debates e aquelas que só falam quando os temas são estes que falamos aqui hoje. O que o Bloco encapotadamente quer falar aqui hoje é na disparidade entre o número de homens e mulheres em cargos de topo e liderança. E para fazê-lo, deveria olhar às causas e, acima de tudo, apontar soluções. Não basta estabelecer metas que apenas vão ajudar algumas mulheres, sobretudo as privilegiadas. As mulheres estagnam nas suas carreiras porque a maternidade continua a ser percepcionada como algo negativo para uma vida, entre aspas, bem-sucedida. O que realmente mudava o paradigma era reconhecer a maternidade como um bem e reconhecer o esforço e o talento das mães que conciliam a vida familiar com a vida laboral, dizendo também que muitas delas não têm opção de escolha. Que diferença faria uma política laboral e fiscal pró-famílias, pró-mulheres e pró-crianças? Mas este é um exercício impossível para quem se diz feminista, socialista ou quem casa os dois e é socialista-feminista. O que me leva a citar Shulamit Firestone, que no seu livro A Dialética do Sexo dizia, e passo a citar, ser preciso libertar as mulheres da tirania da sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e desta forma destruir as famílias e a sua psicologia do poder. O que é preciso é destruir esta mania feminista de querer determinar o que é que uma mulher tem de ser. Sim, as mulheres podem e devem ser mães. E sim, são as famílias fortes que fazem nações fortes. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, debatemos hoje iniciativas legislativas que pretendem introduzir critérios de paridade na composição do Tribunal Constitucional, sendo que as alterações propostas pelo PAN são mais amplas do que as propostas pelo Bloco de Esquerda. O Tribunal Constitucional iniciou funções em 1983. Só em 1989 ingressou ali a primeira mulher, Maria Assunção Esteves. Demoraram 29 anos para que uma mulher chegasse à vice-presidência do Tribunal Constitucional, o que aconteceu em 2012 com Maria Lúcia Amaral. Não voltou a suceder. E o Tribunal Constitucional nunca teve uma mulher como presidente. E até agora teve 51 juízes e apenas 15 juízas. Contra factos não há argumentos, senhoras e senhores deputados. Resulta claro que decorridos 40 anos desde que está em funções, o decurso do tempo por si só não corrigiu a subrepresentatividade feminina no Tribunal Constitucional. A Constituição da República Portuguesa consagrou, logo em 1976, no seu artigo 13, o princípio da igualdade de todos os cidadãos, tendo a revisão constitucional de 1997 acrescentado a promoção da igualdade entre homens e mulheres às tarefas fundamentais do Estado plasmadas no artigo 9º da Constituição. Da conjugação das diversas disposições da Constituição, ressalta o firme contrato social de promover, de forma igualitária, a participação direta e ativa de homens e mulheres enquanto instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático. Também a Lei da Paridade, Lei Orgânica 3 de 2006, de 21 de 8, sucessivamente alterada pelas Leis Orgânicas 1 de 2017 de 2 de maio e um de 2019, de 29 de março, visou implementar o regime da representação equilibrada entre homens e mulheres na participação na vida pública, com impacto desde logo, e que cito a título de exemplo por ser absolutamente elucidativo, a elaboração das listas de deputados à Assembleia da República, a elaboração das listas a esta Casa da Democracia. Temos assim um Parlamento representativo dos portugueses, constituído em obediência ao princípio da participação paritária dos cidadãos. O Tribunal Constitucional... O Tribunal Constitucional é um tribunal específico e distinto dos demais tribunais, estando regulado no título 6º da Constituição, autonomizado do Poder Judicial, previsto no título 5º. O Tribunal Constitucional é o tribunal ao qual compete especificamente administrar a justiça em matérias de natureza jurídica ou constitucional, podendo declarar a inconstitucionalidade das leis aprovadas nesta Casa, o que lhe confere uma inegável dimensão política patente de resto na sua composição. Dos 13 juízes que compõem o Tribunal Constitucional, a Assembleia da República elege 10, sendo os restantes 3 cooptados. Ora, se quem elege os juízes para o Tribunal Constitucional está sujeito à regra da paridade, parece conforme à Constituição que também a composição do Tribunal Constitucional o esteja. Coisa diferente é saber se alterar as regras dessa composição está na disponibilidade do legislador ordinário ou se cai na matéria estrita da reserva da Constituição, questão que desde já, por seriedade do debate, se suscita. Não podemos ignorar que os requisitos para ser juiz no Tribunal Constitucional estão expressamente previstos no artigo 222, número 2, da Constituição e no artigo 13 da Lei do Tribunal Constitucional. Acresce que, se para eleger os juízes para o Tribunal Constitucional é necessária a maioria de 2/3 dos deputados em exercício de funções, há que aferir-se para modificar as normas da eleição desses mesmos juízes, introduzindo o critério da paridade, não será de exigir a mesma maioria de 2/3, sob pena de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade essa que poderá ser sanada no processo de revisão constitucional em curso, que fique bem claro que o PSD manifesta essa disponibilidade. A introdução do critério da paridade na composição do Tribunal Constitucional visa colmatar uma falha que a prática e o decurso do tempo mostram que é objetiva, razão pela qual entendemos que o Parlamento deve enquadrar e aprofundar estas matérias com vista a ultrapassar as muitas questões que se prendem com a composição do Tribunal Constitucional, estando o PSD absolutamente disponível para esta tarefa. O que nos leva a concluir pela bondade dos princípios aqui em debate. E podemos comparar, senhoras e senhores deputados, a necessidade de introdução de cotas à necessidade de usar aparelhos de correção dentária. Não são bonitos, mas são necessários para corrigir o que está mal e que se tiram quando já não são necessários. A composição do Tribunal Constitucional deve ser representativa da sociedade e refletir as suas vivências. E a Constituição estará cumprida quando as cotas e os critérios da sua fixação e de fixação da paridade fizerem parte do passado. Vamos cumprir a Constituição, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Tribunal Constitucional foi criado há 41 anos no seguimento da extinção do Conselho de Revolução e da consolidação de Portugal como um Estado de Direito Democrático de inspiração ocidental, com total respeito pelo princípio da separação de poderes entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judicial. Ao longo destas 4 décadas, o Tribunal Constitucional tem sido essencial como garante dos direitos, liberdades e garantias dos portugueses, com decisões que moldaram o país e a sociedade portuguesa, mantendo sempre a imparcialidade e independência necessária ao seu funcionamento. Dito isto, senhoras e senhores deputados, é com alguma surpresa que nos deparamos com a apresentação destas propostas que pretendem introduzir um critério de paridade de género na composição do Tribunal Constitucional. Mas será que existe um problema com a composição do Tribunal Constitucional que afeta a qualidade das suas decisões? Será que a composição do Tribunal Constitucional, ao longo destas 4 décadas, afetou a qualidade das decisões que proferiu? Será que a imposição de cotas irá elevar a qualidade dos acórdãos que o Tribunal Constitucional profere? A resposta só pode ser negativa. Parece-nos óbvio que não. As propostas hoje em debate parecem indiciar que sim, mas a realidade diz-nos o contrário. A fiscalização da constitucionalidade das leis, a verificação da legalidade da Constituição dos partidos, a aferição da legalidade dos referendos e tantas outras competências do Tribunal Constitucional não são afetadas pela paridade dos seus juízes, mas sim pela qualidade e pelo mérito dos seus juízes. Não nos parece existir qualquer fundamentação racional ou sequer de índole jurídica que sustente a introdução de um critério de paridade na escolha dos juízes, sejam eles designados pela Assembleia da República ou cooptados entre si. Aliás, estas propostas podem ter um efeito perverso se olharmos para os factos e analisarmos que a realidade judiciária portuguesa conta com 62% de magistradas, 52% de procuradoras, 55% de advogadas e onde 72% dos oficiais de justiça são mulheres. A imposição de cotas na área da justiça não seria só uma medida paternalista, mas seria também uma caixa de Pandora que a longo prazo se revelaria prejudicial para os portugueses. Os portugueses não se interessam pelo género de quem escreve e profere uma decisão judicial. O que interessa aos portugueses é ter a certeza de que os acórdãos e as decisões do Tribunal Constitucional têm qualidade e que são pensadas e redigidas pelos melhores juristas portugueses, independentemente do seu género. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a igualdade perante a lei não comporta nem aceita discriminações, sejam elas negativas ou positivas. Quando estas discriminações chegarem ao Tribunal Constitucional, há muito que nos deve fazer refletir sobre o modelo de sociedade que queremos. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Senhor Deputado Rui Tavares do Livre. Faça favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Os tribunais são órgãos de soberania e o Tribunal Constitucional está no cume do nosso sistema de controle de constitucionalidade, de direito de recurso, de representação em termos também do que a sociedade define para si mesma enquanto legalidade e constitucionalidade. Não é por as decisões serem melhores ou piores que nós devemos crer que um tribunal como o Tribunal Constitucional seja representativo daquilo que é a sociedade. Em teoria, nós podemos supor um parlamento composto só de homens ou só de mulheres que tivesse as melhores decisões do mundo. E esse, assim, ainda assim, seria inferior a um que representasse a sociedade, porque essa é uma função do Parlamento. Da mesma forma, não é, digamos, desdouro para o Tribunal Constitucional estarmos a discutir a sua composição em termos de paridade, e não tem nada a ver com as decisões que o Tribunal Constitucional, que tenham emanado do Tribunal Constitucional nas últimas 4 décadas. Tem a ver com uma coisa muito simples. Um órgão de soberania deve refletir aquilo que é a soberania de uma comunidade política, que é uma nação, que é feita de homens e mulheres, não é feita só de um dos sexos, só de um dos géneros. Portanto, faz todo o sentido, sim, que em tudo o que tem a ver com a representação da nação, no nível judicial, como são os tribunais,
a nível diplomático,
com o que tem a ver com o enorme desfasamento que tem o nosso corpo diplomático em relação à realidade da nossa sociedade, que quando for preciso corrigir, que este Parlamento opte por medidas corretivas.
Obrigada, Sr. Deputado.
Que as vote como lei e que as aprove, e o LIVRE acompanhará esta aprovação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreiras, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, fui relatora na primeira comissão dos 2 projetos de lei em debate. A minha opinião pessoal está escrita no parecer então votado e só a mim me vincula. A desigualdade de género no poder judicial em geral é um problema abordado internacionalmente, nomeadamente pela ONU e pela OSCE. A Declaração de Beijing é fundamental e é tarefa do Estado, nos termos da linha H do artigo 9 da Constituição, promover a igualdade entre homens e mulheres. Não falta assim, creio, sabendo que há quem pense o contrário, base constitucional para a intenção destes dois projetos de lei, ou ela faltaria, por exemplo, para o que já impusemos às empresas cotadas em Bolsa. Acresce que estes lugares judiciais, em concreto, são também lugares de representação e os juízes são criadores de direito, já não são os positivistas de há mais de um século. São sujeitos da ideia de representação. Essa ideia não deixa de ter particular acutilância quando relativa a um tribunal sui generis. O Tribunal Constitucional administra a justiça em matéria jurídico-constitucional, anula decisões do legislador democraticamente eleito, pelo que por isso mesmo tem uma dimensão política evidente. Em sendo convocado, é o Tribunal Constitucional que decide se a vontade da polis expressada na Assembleia da República deve valer de acordo com a interpretação que 13 juízes fazem da lei fundamental. A maior parte dos juízes do Tribunal Constitucional é eleita por uma Assembleia da República que está sujeita a uma lei de representação paritária. Não me faz sentido que quem cumpre a paridade não a cumpra nessa eleição, na lista de nomes que agora podem ser só de um género, sendo que os eleitos podem igualmente excluir na cooptação um género. Subscrevo as palavras de Luís Filipe Mota Miranda sobre este tema, bem como as da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, especificamente quando se afirma que a atual situação dificilmente cumpre a exigência constitucional de promoção da igualdade no exercício dos direitos cívicos e políticos. Como escreve a constitucionalista Teresa Violante, apesar de os tribunais não serem tradicionalmente encarados como local de representação que deva ser sujeito a critérios de paridade, esta posição tem vindo a mudar. Nos tribunais internacionais, várias instituições contemplam já mecanismos de vinculatividade variável que visam garantir a adequada representação de mulheres, considerando que tal constitui uma condição de legitimidade das decisões e um requisito essencial para derrubar os chamados telhados de vidro. Este movimento começa a chegar também aos tribunais nacionais, que, em regra, se mostram mais resistentes à paridade nos tribunais superiores. Embora o Tribunal Constitucional da Bélgica, que tem desde a sua criação requisitos de género quanto à composição e viu aprovadas em 2014 cotas mínimas de 33% para o sexo superrepresentado, seja o exemplo mais citado, encontram-se vários outros exemplos. Colômbia, Argentina, Burundi, Quirguistão, Quénia. A Comissão de Veneza e a OSCE têm promovido ativamente a inclusão de requisitos de género na composição de altos tribunais nacionais, designadamente o Tribunal Constitucional Espanhol, o Tribunal Constitucional do Cazaquistão, imagine-se, e o Tribunal Constitucional da Geórgia. A mim custa-me que se defenda que a igualdade seria em Portugal inconstitucional, mas é uma posição que tenho de respeitar. Pensem nisto. Há mais mulheres no Supremo Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Administrativo, onde o concurso é curricular, do que no Tribunal Constitucional. Ou seja, aqui, ao se escolher quem vai ser juiz no Tribunal Constitucional, não cumprimos esse patamar. Pensem no número de juízas no Tribunal Constitucional e no número de juízas cooptadas. Uma em 40 anos. Foi mérito? Sei o que penso. Há, no entanto, dúvidas, como a atrás referida de alegada inconstitucionalidade que não acompanho, quanto a alguns aspectos destes diplomas que obrigam a uma reflexão esclarecedora. Façamo-lo então. Tenho dito.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A igualdade entre homens e mulheres, apesar de estar na lei, está longe de ser uma realidade concreta. No plano económico e social, persistem obstáculos que impedem a participação das mulheres nas diversas dimensões da nossa vida, seja na vida política, social, em todos os aspectos. Nos últimos anos, foi avançando uma opção de introdução de cotas, com o pretexto de assim promover a participação das mulheres, mas os problemas estruturais que obstaculizam essa participação continuam por resolver. O acesso das mulheres aos centros de decisão continua a ser reservado a determinadas classes sociais. As mulheres trabalhadoras continuam a não ter condições de participação em igualdade. Na verdade, As cotas têm servido para mascarar a realidade e para branquear as desigualdades que persistem. São necessárias alterações da realidade da vida das mulheres para remover os condicionamentos que impedem a sua participação em igualdade. Com o 25 de Abril, deram-se passos de enorme dimensão na emancipação das mulheres e na consagração dos seus direitos. Essas alterações verificaram-se no acesso ao trabalho, no emprego, no acesso à saúde e à educação, à proteção social, entre outros. Com o aumento do número de mulheres a frequentar o ensino superior, aumentou o número de mulheres com formação superior e o número de mulheres nas mais diversas profissões. As alterações na justiça, em particular na magistratura, são desse exemplo. Hoje já há mais mulheres magistradas do que homens. No curso de formação no Centro de Estudos Judiciários 2021-2023 entraram 83 mulheres e 22 homens. Esta composição esmagadoramente maioritária de mulheres traduzir-se-á a curto prazo no aumento da representação feminina no número global de magistrados. Esta realidade não resultou de qualquer lei das cotas. Ela é sim expressão da concretização na vida, da igualdade consagrada na lei relativamente àqueles diversos aspectos da vida das mulheres e da dinâmica da vida social que lhe corresponde. Houvesse uma lei de cotas no acesso ao SES e muitas mulheres vir-se-iam hoje impedidas de ser magistradas e obrigadas a ceder o seu lugar a candidatos homens, apenas por serem de sexo diferente. Essa talvez seja uma das demonstrações mais evidentes da justeza das críticas que o PCP tem feito à opção de imposição de cotas por via da lei para os mais diversos efeitos. Sabemos bem que a composição do Tribunal Constitucional não corresponde à composição de outros tribunais superiores, nem está completamente associada a esta dinâmica que se verifica hoje na composição geral da magistratura. A Constituição estabelece que o Tribunal Constitucional é constituído por 13 juízes, 10 eleitos pela Assembleia da República, os outros 3 cooptados. É, portanto, a Assembleia da República que cabe a principal responsabilidade na composição daquele tribunal. E não podemos deixar de referir as responsabilidades de PS e PSD. Os candidatos ao Tribunal Constitucional, nas últimas décadas, são indicados por estes dois partidos. E é importante sublinhar as mesmas responsabilidades destes partidos na reduzida participação de mulheres no Tribunal Constitucional. Na opinião do PCP, a participação de mulheres deve ser tida em conta como um dos critérios de designação dos candidatos para o Tribunal Constitucional, sem prejuízo de outros critérios cuja relevância é inquestionável, como seja o compromisso com a Constituição da República, com a sua defesa e o cumprimento dos direitos e protege que consagra. O que não nos parece adequado é que nesta, como noutras matérias, seja imposta por via de lei uma solução de paridade ou de cotas na composição do Tribunal Constitucional, absolutizando esse critério e fazendo conta que essas opções não têm os problemas que a realidade se tem encarregado ao longo dos anos de deixar à vista. Por outro lado, tem também sido suscitada a questão se pode a lei introduzir critérios para a composição do Tribunal Constitucional que a Constituição não preveja. Há questões aqui que devem ser devidamente ponderadas.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
A participação das mulheres é um critério que tem que estar presente, é uma questão que nós colocamos, mas que não pode ser menosprezada a defesa e o cumprimento da Constituição.
Obrigada, Sra. Deputada. Para encerrar este debate, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. A paridade é uma exigência democrática. Se as mulheres são metade da sociedade, metade do país, até um pouco mais de metade, então a sua subrepresentação em cargos políticos e públicos só se deve a uma coisa que é preconceito. E eu aí concordo com a Sra. Deputada Mónica Quintela, contra factos não há argumentos. A maioria na magistratura de mulheres pode ser evidente, a verdade é quando os cargos são de nomeação ou cargos eletivos, as mulheres não constam na lista de juízes que são eleitos ou que são nomeados. A igualdade entre homens e mulheres é uma tarefa fundamental do Estado. A Constituição não prevê apenas a igualdade, diz que é uma tarefa fundamental do Estado promover essa igualdade. E, portanto, o nosso entendimento é que a Constituição não apenas prevê a paridade, como apela à paridade. Faz um apelo à representação paritária de homens e mulheres nos cargos colegiais, eletivos, mais importantes do Estado. Acontece que a paridade não existe sem lei, porque vivemos numa sociedade machista e numa sociedade em que o preconceito, muitas vezes, cria tetos de vidro que impedem as mulheres de atingir estes cargos. E é por isso que nós entendemos e temos desta perspectiva aquilo que eu considero ser uma frase muito feliz da Sra. Deputada Isabel Moreira, temos a mesma perspectiva, que é: a paridade não pode ser inconstitucional. A igualdade, à luz da nossa Constituição, nunca poderá ser inconstitucional. E foi esse o entendimento da primeira comissão, parece-me, quando votou por unanimidade o parecer redigido pela deputada Isabel Moreira, em que as questões constitucionais não eram levantadas, pelo contrário, tanto no parecer como na nota técnica, nunca